בעזרת השם, דף קוף בית, דודי מנחות, עולה פרסוע בוינזרוף, דף שלום עליכם. סתמוס דף קוף א' עמוד בית, נא, ויתה בלינה ג'בשה, והלאה לפני זריקה. סתמוס מיוג' הוא אסונטו, האופיניון של רבי שמעון. סבמוס כי הוא אלימנטו, אבון לרב הוא עשי אימפוריפיקה. סיום אלימנט אם כוס תהיה אוגו אימפור, הוא עשי אימפוריפיקה. סוג'ומו דו ג'רע. איסי רבי שמעון, דו פסוק, כל האוכל אשר יהיה אחר. Que se o alimento é completamente proibido, não é considerado um alimento. Se não podemos dar um alimento nem mesmo para um goi comer, não é considerado um alimento, não está nessa categoria, então não é vulnerável assim purificar a impureza de alimentos, tomato, halim. E disse Rabbi Shimon, no caso de carne com leite, por exemplo, a carne originalmente era um alimento normal, permitido, por si só, o leite também. Eles estavam na categoria de alimentos. Mesmo depois que a pessoa mistura, isso se proíbe, a carne com leite continua na categoria de alimentos. Então é vulnerável assim purificar. Vimos um outro motivo para essa lei no churro passando, mas esse é o conceito. Algo que estava na categoria de um alimento e depois se proíbe, continua na categoria de um alimento e é vulnerável assim purificar. Disse Rabbi Shimon também com relação à vaca vermelha. Abateram a vaca vermelha, abateram a pará adumá. É proibido ter proveito da pará adumá. Se algo impuro encosta na carne, a carne se impurifica, disse Rabbi Shimon. Como a Gomara explicou no final, como a gente viu no final do show passado. Existe uma situação que existe a mitzvah de resgatar a carne da vaca vermelha. Se encontramos uma vaca vermelha melhor, temos a mitzvah de usar a vaca vermelha melhor. E a primeira vaca vermelha pode ser resgatada. Então, se vai ser resgatada a carne, vai ser carne laica. Vamos poder comer. Então, falando a Bishimon, uma vez que existe essa mitzvah de resgatar a carne da vaca vermelha, e existe, temos essa possibilidade, então, mesmo agora, antes do resgate, a carne é considerada um alimento. Uma vez que temos o poder de resgatar a carne da pará-adumá e vamos poder comer, então já agora a carne é considerada como um alimento porque a gente tem o poder de comer depois do resgate, mas temos o poder de comer. Disse Rabbi Shimon, algo que está prestes a ser resgatado ou pode ser resgatado, então essa possibilidade do resgate é levada em conta e a carne da vaca vermelha já agora é considerada um alimento, se algo impuro encosta, se impurifica. E, então agora a pergunta mais sobre esse conceito. Ve'alam yiflezrika de mitzvah le mizrike ve'ibai zarak ve'tani de'emitame tomato halim. Pergunta. Vimos esse caso no show passado, vamos revisar. A pessoa trouxe um animal para o Betamigdash. O animal foi abatido. E o Kohen não sacrificou o sangue e passou o prazo do sacrifício. Passou o pôr do sol, então o sacrifício se invalidou. Disse Rabbi Shimon que a carne não se impurifica a impureza dos alimentos. Pergunta não era por que não. O Kohen tinha a mitzvah de jogar o sangue no Mizbeach. E tinha o poder de jogar o sangue no Mizbeach. Então conforme a regra de Rabbi Shimon, deveríamos levar isso em conta. Se o Kohen jogasse o sangue no Mizbeach, a carne seria permitida ao consumo. Então deveríamos considerar já agora a carne como um alimento. Assim como disse Rabbi Shimon, a carne da vaca vermelha é considerada como um alimento porque a gente pode resgatar. Existe essa mitzvah de resgatar em certas situações. Já agora a carne é vista como um alimento. Então devemos falar a mesma coisa no caso do sacrifício do sangue. O Kohen tinha a mitzvah de jogar o sangue no Mizbeach, tinha o poder. Deveríamos considerar como se ele tivesse feito isso. Para considerar a carne como um alimento, se ele sacrificasse o sangue, a carne se permitiria. Então, mesmo que ele não sacrificou o sangue, ele tinha o poder de sacrificar. A carne deveria ser considerada como um alimento, como a carne da pará-adumá antes do resgate. E deveria se impurificar a impureza de alimentos. E Rabbi Shimon disse que não. Responde: é verdade. Num caso desses, que o Kohen tinha o poder de sacrificar o sangue, a carne, naquele momento, já era considerada um alimento. Mesmo que na prática não era permitido comer, mas o Kohen tinha o poder de permitir, sacrificando o sangue, íamos poder comer. Então a carne, naquele momento, já era visto como um alimento. Se impurifica tomat ochalim. O caso da Breite é outro. Se trata que o sacrifício foi abatido logo antes do pôr do sol. Não, o coelho não teve tempo de sacrificar o sangue. Ele não tinha o poder. Então, se é assim, a carne não se permitiu, o coelho também não tinha o poder, a carne não se purifica a impureza de alimentos. Toma tu cali. O que você quer me dizer? Que se o Kohen tivesse tempo, a carne se impurificaria se encosta em algo impuro? Pergunta. Quando a Breita menciona um caso que a carne é um alimento, menciona um outro caso, bem, um caso distante desse. Se fala lá um caso que o Kohen sacrificou o sangue e passou o prazo do consumo da carne. Nesse caso, falou a Braita, a carne é um alimento, porque a carne se permitiu com o sacrifício do sangue e depois se proibiu. Continua na categoria de um alimento. Isso falou a Braita, pergunta que se o que a Gomara disse antes é verdade, a Braita poderia falar dois casos mais próximos. Em que caso a carne não é considerada como um alimento? Num caso que o Kohen não teve tempo de sacrificar o sangue. A Breta deveria dizer, mas se o Kohen tivesse tempo de sacrificar o sangue, mesmo que não sacrificou a carne, é considerada como um alimento, porque ele tinha o poder de sacrificar. A Breta não falou assim. Por que a Breta não diferenciou entre esses dois casos? Diferenciou entre dois casos mais distantes. Numa situação que o Kohen não sacrificou o sangue, para uma situação que o Kohen sacrificou o sangue. A Breta poderia ter diferenciado em casos mais próximos, se o Kohen tinha o tempo de sacrificar ou não. Mas ele não sacrificou. Por que não? Por que não dizer assim? Mahinami Kiamar. Responde que isso que disse a Breta. Lan kodev sheira elezrika no mitamitu matuhalim. Lehar sheira elezrika mitamitu matuhalim. Responde que isso que a Breta quis dizer. Isso kodev zrika, lehar zrika, é kodev sheira elezrika, lehar sheira elezrika. Se o Kohen tinha o tempo de sacrificar o sangue, então a carne poderia se permitir com isso, é vista como um alimento. Mesmo depois que se invalidou, continua na categoria de um alimento e se impurifica a tomar tuchali. Se o Kohen não teve tempo de sacrificar o sangue, então ele não tinha o poder, a carne não é vista como um alimento, a carne se invalidou já do princípio. E não se impurifica a impureza de alimentos. Pergunta, Rabbi Shimon falou no caso de pigul. O Kohen, ele, digamos, sacrificou o animal com o pensamento de pigul, de comer a carne depois do prazo. Então, disse Rabbi Shimon, essa carne não se impurifica a impureza de alimentos. A carne de sacrifício é completamente proibida, encosta em algo impuro, não se impurifica a empresa de tomatuhali. Então, my love, qual é esse caso, aparentemente? De Piguel Bezriká. Deve ser que o caso é que o Kohen, ele sacrificou o sangue com o pensamento de pigul. Então, nesse caso, o Kohen tinha a mitzvah de sacrificar o sangue. Ele tinha o poder de sacrificar da forma certa. Então, deveríamos dizer, ele tinha esse poder. Vamos considerar isso. Como se ele tivesse feito, e a carne entra na categoria de um alimento, uma vez que ele tinha o poder de permitir a carne naquele momento, naquela situação. Então a carne deveria ser considerada como um alimento e se impurificar, tomar tocharim. E Rabbi Shimon disse que não. Rabbi Shimon disse, é nome também tomar tocharim, não se impurifica em pureza de alimentos. Por quê? Alô, não é esse o caso de pigor. Nesse caso, que o Kohen tinha o poder de sacrificar o sangue, a carne é um alimento. É como se ele tivesse sacrificado o sangue da forma correta, porque ele tinha esse poder. O caso do pigur da Braita é de pigur beshkita. No caso que o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de pigur. O abate. Naquele momento já o sacrifício se invalida. Então, mesmo que ele sacrifique o sangue, a carne é proibida, porque o abate já foi com o pensamento de pigur. Então, nesse caso, a carne não entrou na categoria de um alimento. Já do princípio era proibida. Também, para ter proveito, não podemos dar nem para um goi comer. Pergunta, Piguel Bezriká Amai, Achinami de Mitamei Tumat Ohalim, o que você quer me dizer? Que se o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de pigula, a carne é um alimento, porque ele tinha o poder de sacrificar da forma certa? אל תנה פיגר במנחה מתאמתו מה תוכלים לפלוק בדידה. פורקי כונד הברדה מניסון אונקזו כסין סין פוריפיקה פולה פרו קזו דפרינה וקזו סקריביסו ג'מנחה פורקי נאום ג'זה diferença entre esses dois casos que a gente falou, Bamidvar e Mamurim. Em que caso a carne não se impurifica? Tomato Halim de Pigur Beshkita era um caso que o Kohen abateu com o pensamento de Pigur. Se o abate foi com o pensamento de Pigur, já do princípio a carne era proibida. Agora o Pigur Bezrikam e também Tomato Halim. Mas se o Kohen abateu corretamente e fez tudo corretamente, até o sacrifício do sangue, e sacrificou o sangue com o pensamento de Pigur, então, por mais que ele tinha o poder de sacrificar o sangue da forma correta, a carne é um alimento. Por que a Breta não disse isso? São dois casos mais próximos. Por que pular para o caso da farinha? A Breta teve que mencionar o caso da farinha. Tem uma novidade especial lá. Explica aqui, Agmará. No sacrifício de farinha, como a gente já viu várias vezes, o Kohen pega um punhado de farinha para o sacrifício. Essa kmitza é como o abate de um animal. Quando se abate para santificar o sangue, para extrair o sangue, para que o sangue se santifique. A kmitza também, você pega o punhado para que isso se santifique para o sacrifício. Existe um paralelo entre a kmitza e a shchita. Então fala a Breita. Se o Kohen abateu o sacrifício com o pensamento de Pigur, a carne nunca podia se permitir, porque quando o sangue foi sacrificado, antes disso, na hora do abate já tinha sido invalidado por Pigur. Então a carne não se impurifica em impureza de alimentos. No caso da Minha, o Kohen pegou o punhado com o pensamento de Pigur, essa farinha ainda pode se impurificar em impureza de alimentos. Por quê? Porque antes da santificação dessa farinha, a farinha era um alimento. A pessoa podia comer essa farinha. Ele resolveu santificar para o sacrifício de Minha, mas ele podia comer. Estava na categoria de um alimento, continua na categoria do alimento, mesmo depois que se invalida. Por isso se impurifica. Essa é a novidade da Breta. Mesmo que Kmitza e Abate são paralelos, mas com relação a essa lei vai ser diferente, porque no caso da carne, nunca teve um momento que a carne era permitida. Antes o animal estava vivo, na hora do abate já se invalidou. Não podemos comer carne de um animal vivo, obviamente, é verminachai. No caso da farinha, antes da santificação, era farinha normal permitida. Então continua na categoria de um alimento e pode se impurificar tomato halim. Amaravash, amrita deshmata kamed Rav Nachman. Fala Ravash que ele disse tudo isso para Rav Nachman. Toda essa sugiá que a gente viu. Mas Ravash respondeu diferente à opinião de Rabbi Shimon. Fala Ravash. Afilo teima lan mamash. Afilo teima de pigir bezrika. Fala Ravash. Voltando à pergunta inicial. O Kohen abateu o sacrifício, digamos. Ele podia sacrificar o sangue e passou o prazo. Ou ele podia sacrificar o sangue da forma certa, ele sacrificou o sangue, fez Zrikadam com o pensamento de Pigur. Ele podia ter sacrificado da forma certa. Fala Vashi, nesse caso, a carne não se impurifica a impureza de alimentos. Não tem tomato halim. Por quê? O Kohen podia ter sacrificado o sangue da forma correta. Eu já disse antes, conforme a regra de Rabbi Shimon, uma vez que a gente podia resgatar a vaca vermelha, consideramos como se a gente resgatou, e a carne é um alimento. Por que a gente não fala a mesma coisa aqui? Uma vez que o Kohen tinha o poder de sacrificar o sangue da forma certa, a carne do sacrifício é um alimento. Fala pra gente que não. São duas coisas diferentes, fala pra gente. É muito mais fácil fazer um resgate de um sacrifício. Fala, vamos morar aqui. A pessoa vai para o responsável no Betamidash e diz que ele quer resgatar. O resgate acontece imediatamente. Depois ele paga. O resgate é feito com a fala. Algo que é feito com a fala é mais leve do que algo que é feito com um ato, com uma C. Fala Ravashi, disse Rabbi Shimon, uma vez que a pessoa pode resgatar, consideramos como se ele tivesse resgatado, com relação a isso que a carne podia se permitir, para o consumo então é um alimento. Mas fala abaixo, com relação ao sacrifício do sangue é diferente, é mechussar maase. O sacrifício do sangue é um ato. Não se diz, uma vez que o Kohen podia fazer um ato, é como se ele fez. Um ato é algo mais pesado, algo mais grave do que a fala. Então, uma vez que tem mais peso, fala abaixo, a gente não diz, uma vez que o Kohen podia sacrificar o sangue, é como se ele sacrificou. Então, não é como se ele sacrificou. Então, o Kohen não sacrificou o sangue da forma certa, a carne não se permitiu, não é um alimento. Por isso, fala abaixo. O sacrifício foi abatido. E o Kohen sacrificou o sangue com o pensamento de pigur. Essa carne não é um alimento. E não se purifica tomar tuhali. Meite, uma pergunta contra isso. Claro, amar Rebbe Yoshua. Rebbe Yoshua falou uma regra. Kol shaita lo shata eter lakuanim, el moalimba. Ve kol shilo aita lo shata eter lakuanim, moalimba. Sabemos que a pessoa não pode ter proveito de algo do Betamidash, a proibição de Meila. Fala, Rebbe Yoshua, se o sacrifício se permitiu para o Kohen pode comer a carne, não é mais Kotche Hashem, algo santificado para Hashem, então não tem mais a proibição de Meila. Depois se invalida, o Kohen não pode comer mais. Alguém veio e comeu esse sacrifício, não pecou o pecado de Meila. Por quê? No momento que esse sacrifício se permitiu para o Kohen, não é mais Kotche Hashem, não é mais algo santificado para Hashem. Algo que o Kohen pode comer. Não tem mais a proibição de Meila. Então, se alguém come depois, mesmo depois que se invalidou, não pegou o pecado de Meila. Mas algo que nunca se permitiu, era um sacrifício que se invalidou, nunca se permitiu para o Kohen. Então, existe a proibição de Meila ainda. Ainda é Kotiasha, algo santificado para hoje. Então explica a Rebbe Yoshua melhor. Veja o Shad de Telakonim. Qual é um exemplo que não tem mais a proibição de Meila? Que a carne se permitiu para o Kohen. Shelana, Veshitmed, Veshetza. Vamos ver o caso de Lana na sequência. Por exemplo, o sacrifício foi feito corretamente. O Kohen sacrificou o sangue. O Kohen pode comer a carne. Não tem mais a proibição de Meila. Depois o sacrifício se impurificou. Então, alguém veio e comeu. Não pecou o pecado de Meila. Pecou o pecado de comer um sacrifício impuro. Mas Meila não. Veizui Shiloh Italoshatete Lakwanim. Qual é um exemplo de algo que tem a proibição de Meila? Não se permitiu para o Kohen. Shelishchetah Chutzesmaná, Lechutzim Komá, Eshkiblu Psulim, Zarquedamá. Vários casos. O Kohen abateu o sacrifício com pensamento inválido. Chutzesmaná, Chutzim Komó. Ou, no caso de Chutzesmaná, ele teve a intenção de comer a carne depois do prazo. Chutzim Komó, ele teve a intenção de comer a carne fora do Betamigdash, num local proibido. Essa foi a intenção na hora do abate. O sacrifício já se invalidou. O Kohen não pode comer isso. Então existe a proibição de Meila ainda. Ou se alguém inválido para o serviço do Beit HaMikdash recebeu o sangue do abate. Ou sacrificou o sangue. A carne nunca se permitiu. A proibição de Meila continua. Então, por que a Gemara trouxe essa Mishnah? Disse Rebbe Yoshua, vários casos que a carne se permitiu para o Kohen, não tem mais a proibição de Meilá, depois a carne se proibiu, a proibição de Meilá não existe mais. Então, my love, Lana Mamash, esse caso de Lana, qual é? Aparentemente o caso é que o sacrifício foi abatido, o Kohen podia sacrificar o sangue e passou o pôr do sol e passou o prazo. Parece que nesse caso não tem a proibição de Meilá. Por quê? Porque, por causa do motivo de antes, Raul Lizarei, Kizaruk Dami, uma vez que Kohen tinha o poder de sacrificar o sangue, consideramos como se ele sacrificou o sangue e a carne se permitiu. Consideramos como se tivesse se permitido para o Kohen, então não tem mais a proibição de Meilá. Isso não é como o Ravash. Ravash disse, uma vez que falta um ato do sacrifício do sangue, a gente não diz como se esse ato já aconteceu. Que parece que sim. Entendemos a língua. Alô, não foi isso que Rebbe Yoshua disse. Reuyal atzeit, veruyal etame, veruyal alum. O que disse Rebbe Yoshua é um caso que o Kohen sacrificou o sangue. A carne se permitiu. Para o Kohen não tem mais a proibição de Meilá. Depois passou o prazo do consumo da carne. Aí alguém comeu, não pecou o pecado de Meilá. Nu ai mai scuce așa, mă vezi că se permite o procure. Îți scrie ușor pe prezentă, nu am probă de chei pra contravași, că disse de ușor nu e că, mă vezi că le puge de sacrificat o sânge, cum o să le vaie sacrificat, o caz că le sacrifică o sânge. Avali nema maș mai. Ahi nema de moalim, te-o pergunto, ce vă să te cheamă Elize? Că si a persoan abateu sacrificiu, o coer recebeu o sânge do abate, pasou por do sol, pasou o prazo, e não sacrificou, nesse caso existe a proibição de meila. Ai kol shaya lo shatetel lakohanim, e kol shelo hayta lo shatetel lakohanim, kol sheyesh lo shatetel lakohanim, el moalim ba, e kol shein lo shatetel lakohanim, moalim ba. Pergunta, se nesse caso, que o sangue não foi jogado no mizbeach, passou o pôr do sol, existe a proibição de meila, então... A Mishnah deveria ter falado no presente algo que não tem a proibição, não tem a permissão para o Kohen. Como nesse caso, o sangue não foi julgado no Mizbeach e passou o prazo, então não tem a proibição, a permissão para o Kohen. Isso que a Mishnah deveria ter falado não no passado, Shaitalo Shateter, Shelo Aitalo Shateter. Então, não parece que é essa a explicação da Mishnah. Ela mara baixa, por isso ela baixa e volta atrás. Meilá Tumá Karamit. Qual era a pergunta original? Essa Mishnah de Rabbi Yoshua, se vê que se o Kohen abateu o sacrifício, recebeu o sangue do abate e ele podia jogar o sangue no Mizbeach e não jogou, não tem mais a proibição de Meilá. Porque é como se ele tivesse jogado o sangue. E Rabbi Yoshua disse que não. Uma vez que é Mechussar Maaseh, o sacrifício do sangue é um ato, a gente não fala... que uma vez que ele pode fazer um ato, é como se ele fez o ato. Um ato é algo de peso. A pessoa tem que fazer. Se ele não fez, não é como se ele tivesse feito. Não é como o caso do resgate. Então, e parece que ele achou que sim. Fala mais que são dois assuntos diferentes. Esse caso da Mishnah de Rabbi Yoshua é da Meilá. O caso de antes, que Ravashi se refere, é o caso da impureza de alimentos. Se algo é um alimento... ou não é um alimento? Será que se impurifica a tomate, o harim, se encosta em algo impuro ou não? São dois assuntos diferentes para Ravash. Explica Ravash. Meilá mishum kdusha velav kdushai. Lebata de pakala kdushatei bemayadra. Rachvala. Fala Ravash. Meilá depende da santidade. Se algo é kotche Hashem, algo que é santificado para Hashem, então tem a proibição de meilá. Algo que não é mais kotche Hashem, não tem a proibição de meilá. Então, se a pessoa bateu o sacrifício, o Kohen tem o sangue do abate, ele pode jogar no Mizbeach. Então, nesse caso, a gente fala que é como se ele tivesse jogado o sangue no Mizbeach. Por quê? Uma vez que ele pode jogar o sangue no Mizbeach, e o Kohen pode comer a carne, então essa carne não é mais kotche Hashem. Não é mais designada a Hashem. Por quê? Com o ato do sacrifício do sangue, o Kohen pode comer. Não é mais designado a Hashem, porque temos o poder... de permitir para o Kohen nesse momento. Então não tem mais a proibição de meilá. Isso é uma coisa. A outra coisa é com relação à impureza de alimentos. Tumá mishumuchla, velá vuchla, kolecha de ibai zarek, matzi zarek lei, mas veleuchla. Umitame tumá tochalim, icha de ibai zarek, lo matzi zarek, lo mas veleuchla, velo mitame tumá tochalim. A impureza do alimento depende da categoria de alimento. Então fala abaixo. O Kohen tem o sangue do sacrifício. Ele pode jogar no Mizbeach agora de forma válida. Ele não jogou. Fala Ravashi. Enquanto ele pode jogar o sangue, a gente diz, isso é um alimento. Ele pode jogar o sangue e tem esse poder, isso é um alimento. Porque se, uma vez que temos o poder de jogar o sangue, temos o poder de permitir o consumo disso. Mas fala Ravashi, se passa o prazo do sacrifício, lá, ou quando sacrificou o sangue com o pensamento de pigul, agora não temos o poder de permitir o consumo disso. O sacrifício foi abatido, o Kohen não sacrificou o sangue, passou o pôr do sol. Agora não temos como permitir o consumo dessa carne, porque não temos como jogar o sangue mais, passou o prazo. Faravash, aqui a gente não diz que é como se ele tivesse jogado o sangue, porque agora não temos como permitir o consumo, então não é um alimento. Então, são duas explicações diferentes, porque tem a Meilá e tem Tumá, que são dois parâmetros diferentes. Meite, pergunta. Hamevi Hashem Talui, Venodalo Shelohata. A pessoa que comete um pecado, que o castigo é o karet, se ele faz isso sem saber, faz isso bechogue, que traz o hatat. Se ele não sabe se ele tem que trazer o hatat ou não, ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele traz Hashem Talui. Como a gente sabe? A pessoa estava na dúvida se ele pecou ou não. Trouxe o Hashem Talui para o Beit HaMikdash. E ele descobriu que ele não pecou. Se esclareceu que realmente ele não pecou. Imatino Nishkad no Dalo. Fale-me, se ele só trouxe o animal para o Beit HaMikdash, o animal não foi abatido ainda, o animal é um animal laico. Porque ele santificou o animal para o Hashem Talui, porque ele estava na dúvida. Ele não está mais na dúvida. Se esclareceu que ele não pecou, com certeza. Então a santificação dele nunca aconteceu. Ele não santificou, de forma absoluta, fala Rebbe Meir, esse Hashem Talui. Ele santificou por causa de um motivo, que ele estava na dúvida. Agora ele não está mais na dúvida. Se esclareceu que ele não pecou, então a santificação não aconteceu. Ele não teve a intenção de santificar para sacrificar de forma absoluta. Só porque ele estava na dúvida. Se esclareceu que ele não pecou, então ele não teve a intenção de santificar numa situação dessas. Então ele, o animal se torna laico, fala-me. Entre pergunta, Gmará. A mevia shantalui venodá shelo hatá. Sabemos que se a pessoa está na dúvida se ele tem que trazer o sacrifício de Hatat ou não, se ele está na dúvida se ele pecou ou não, ele traz o Hashem Talui. Então a pessoa estava na dúvida se pecou ou não. Trouxe o Hashem Talui para o Beit HaMikdash e se esclareceu que ele não pecou. Que ele não tem obrigação do Hashem Talui. Então, imatilo nishkad no dalo, etzevere baede de verbe. Fale meir, o animal é um animal laico. Ele santificou esse animal porque ele achou que ele estava obrigado ao Hashem Talui. Se esclareceu que não está obrigado. Ele tem certeza que não pecou? A santificação não aconteceu. Ele não santificou para sacrificar se ele não está obrigado. Se esclareceu que ele não está obrigado, Faramir, a santificação não aconteceu. É um animal laico. Hulim. Vamos falar um Hulim discutindo. Viramos a página. Ire, atistev. Veimachem e pludam abrindava. Para Hulim, a santificação aconteceu. Esse animal foi santificado porque naquele momento ele estava obrigado a Hashem Talui. Porque ele estava na dúvida se pecou ou não. Se ele estava na dúvida se pecou ou não, ele santificou a Hashem Talui, a santificação aconteceu. Ele não tem obrigação de sacrificar esse Hashem Talui, porque agora ele não está mais na dúvida. Então fala com mim, o que se faz com esse animal? É um animal santificado para o sacrifício. Tem que do Shataguf. Tem a santidade corporal do sacrifício. Não pode ser resgatado. Vamos levar esse animal para o pasto. Esperar que o animal seja fraturado ou sofra algum defeito lá e se invalide para o sacrifício. Se torne um balmum, ele perde a Kedushat Haguf, não tem mais santidade corporal do sacrifício e pode ser resgatado. Depois que isso acontecer, vamos vender esse animal e o dinheiro vai para o Beit HaMikdash para comprar outros sacrifícios voluntários. Assim fala Raham. Na beleza, na mera beleza, é uma outra opinião. E Karev. Shemen o Baal Chet Ze, Reu Baal Chet Acher. Fala, beleza. Qualquer pessoa tem alguma dúvida se pecou ou não. Então, qualquer pessoa em algum momento pode trazer o Hashem Talui. Então, fala, beleza. Ele tem certeza que não cometeu esse pecado. Mas a pessoa acaba fazendo outras coisas e existe uma dúvida se ele tem que trazer Hatat ou não. Então, existe uma dúvida se ele tem que. Então, na prática, ele tem a obrigação de trazer o Hashem Talui. Porque existe uma outra dúvida se a pessoa pecou ou não. Então fala, beleza. Se esqueceu que ele não cometeu esse pecado, mas sempre existe uma dúvida sobre a pessoa, se ele tem que trazer o Hatat ou não, então ele pode trazer esse animal como o Hashem Talui por um outro pecado. Agora, voltando à opinião de Rahamim. Rahamim dizem que ele não pode sacrificar esse Hashem Talui, porque ele se esclareceu que ele não pecou. Então, Mishin Ishad no Dalo, Hadam Ishafer, Beabassar Yisarev. O que acontece se esse Hashem Talui foi abatido, o Kohen recebeu o sangue do abate, e se esclareceu que o sujeito não pecou. Não tem obrigação de sacrificar, então o sacrifício tem que ser interrompido, o sangue vai ser jogado fora, e a carne queimada. O sacrifício não pode acontecer, conforme Rahamim. Nizrak Adam, Abassar Yisarev. Porém, se o Cohen sacrificou o sangue e depois se esclareceu que o sujeito não pecou, o sacrifício valeu. Os Kohanim podem comer a carne desse Hashem Talui. O sacrifício não se invalidou, porque na hora do sacrifício do sangue, ainda existia uma dúvida se o sujeito pecou ou não. Então o sacrifício valeu. Rabi Yossi ou Rabi Yossi diz diferente. Afilo Adam Bakos, Izarek, Babassar e Ahe. Diz Rabi Yossi, o Kohen está segurando o utensílio com o sangue e se esclareceu que o sujeito não pecou. O Kohen pode sacrificar o sangue. E o sacrifício vai valer, os Kohanim vão poder comer a carne. Por quê? Amarava Rabi Yossi, Beshitat Rabi Shimon Amar. Damar Kola Omed Nisrok, Ezaruk Dami. Farava. Rabi Yossi vai como Rabi Shimon. Uma vez que o Kohen, ele estava segurando o sangue no utensílio, ele tinha o poder de sacrificar o sangue, é como se ele sacrificou naquele momento. Depois se esclareceu que o sujeito não pecou, mas é como se o sacrifício já aconteceu. Então, na prática, o Kohen tem, ele vai jogar o sangue e o sacrifício vai valer. Porque antes de se esclarecer que o sujeito não pecou, existia a obrigação do Hashem Talui, e o Kohen estava segurando o sangue no utensílio, ele pode jogar. Falava, explicando a opinião de Rabi Yossi, é como se ele já tivesse jogado, é como se o sacrifício já terminou nesse momento, de forma válida. Então, o Kohen está segurando na prática, ele pode jogar. E os Kohen vão poder comer a carne. O que se vê daqui? Que se fala, conforme Rabi Shimon, assim diz Rava, que uma vez que o Kohen tinha o poder de jogar o sangue, é como se ele jogou. Não é como Ravashi. Ravashi diz que é mechusar maase, falta o ato de jogar o sangue. Não é como se ele já tivesse feito esse ato. E aqui se vê que sim. Me deu tama. Responde o seguinte. Rava explicou assim a opinião de Rabi Yossi, mas Ravashi não concorda com isso. Você não tem nenhuma prova de Rabi Yossi contra Ravashi. Por quê? Rava explicou assim a opinião de Rabi Yossi, mas Ravashi não concorda com essa explicação, que é Kolomed Lizrok Kezaruk Dam. Conforme Ravashi, o motivo de Rabi Yossi é outro. Amabimarava, Mishmed Rabi Yossi Rabi Hanina. Falaram na terra de Israel uma outra explicação em nome de Rabi Yossi Rabi Hanina. Renutama de Rabi Yossi, qual é o motivo de Rabi Yossi? Tekasavar, Klesharet, Mekachin, Tapsulim, Lechatrila, Likarev. O motivo de Rabi Yossi é outro. Fala Rabi Yossi Rabi Hanina explicando, e Ravashi vai concordar. O Kohen está segurando o sangue do Hashem Talui no utensílio. Escutaram que o sujeito não pecou. Não existe obrigação do Hashem Talui. O sangue se invalida. Mas o sangue está no utensílio sagrado. O utensílio sagrado valida esse sangue e o sacrifício pode continuar. Assim, o Sender Rabi Yossi, como a gente viu no Tratado de Zvachim, Amizbeach Mekadesh Etarauilo, que também o altar tem o poder de validar um sacrifício inválido, e o sacrifício acontece. Se pega um sacrifício inválido, levam para o Mizbeach, em algumas situações, o sacrifício pode continuar. Mesmo que tinha sido invalidado antes, o Mizbeach valida. Aqui também fala, se o utensílio valida o sangue inválido do Hashem Talui, e o sacrifício pode continuar. Então isso não tem nada a ver com o que disse Ravashi, do poder de sacrificar, não. É outra explicação. Amar Ravashi de Rav Kana. Todo Ravashi para Rav Kana. Midamar Rabi Shimon, kol haomed lizrok kezaruk dami, kol haomed lisrof nami kesaruf dami. Falou, sabe, se Rava tem razão, que conforme Rabi Shimon, uma vez que o Kohen tem o poder de sacrificar o sangue, consideramos como ele já sacrificou, então temos que dizer a mesma coisa com relação à queima. Se temos o poder de queimar algo, temos a mitzvah de queimar algo, é como se já queimamos. Então, faz sentido. Então, pergunta Ravash. Notaru para amai metamim tumato halim. Afra be'amanim. Vamos usar o caso do notar para facilitar. Passou o prazo do consumo do sacrifício. O sacrifício é notar. Temos que queimar isso. Temos a mitzvah de queimar. Temos o poder de queimar. Conforme isso que a gente acabou de falar, deveria ser considerado como se a gente já tivesse queimado. E esse sacrifício já são cinzas. Então, se são cinzas já, assim consideramos como se já fossem cinzas, então, por que esse notar recebe impureza de alimentos? Rabi Shimon disse, como a gente viu no Davi de ontem, a carne tinha se permitido com o sacrifício do sangue, passou o prazo do consumo da carne, a carne continua na categoria de alimento. E, se algo impuro encosta, a carne se impurifica. Pergunta Ravashi, se Rava tem razão, uma vez que a gente tem o poder de queimar essa carne, e temos a mitzvah de queimar a carne do notar, deveria ser considerado como se a carne tivesse queimado. E são cinzas. Então, as cinzas não são alimentos, essa carne não deveria se impurificar em puros alimentos. E Rav Shimon diz que sim. Então, Amarlei, respondeu Rav Kana, Ribata Kodesh Machshavtan. Resposta é a seguinte, na prática, esse notar é um sacrifício. É um sacrifício inválido, mas é um sacrifício. Existe o conceito de Ribat HaKodesh. Uma vez que o sacrifício é algo especial, então, existe a lei de Ribat HaKodesh Machshavtan, que mesmo que o sacrifício por si só não deveria se impurificar, como nesse caso, a carne do notar que sobrou, passou o prazo, é considerada como cinzas. Não deveria se impurificar. Mas na prática é um sacrifício e é algo especial. Uma vez que é algo especial, é mais vulnerável à impureza do que o normal. Então, sim, se impurifica. Amale Ravina de Ravash. Falou Ravina para Ravash. Neidemane leu ribata kodesh le psule de gufe. Likrui também name limim le lishon vishini. Neidemane leu. Sim, temos que ler. Pergunta Ravina para Ravash. Tudo bem. Você vai me dizer que esse notar é um sacrifício, é algo especial. Mesmo que se invalidou, na prática é algo especial do sacrifício. E é mais vulnerável à impureza do que o normal. Mesmo que é considerado como cinzas, é vulnerável a se impurificar. Tudo bem, então recebe a impureza, além de notar, é impuro, isso dá para entender. Mas dizer que isso transmite a impureza para outra coisa, se tem um outro elemento que encosta nisso, se impurifica, me mane a lei, pergunta Ravina, por que dizer isso? E se sim, Tivshot de Baira de Shakish? Se sim, podemos responder uma pergunta de Reish Lakish. Ou seja, se a gente diz que uma vez que isso é um sacrifício, e é algo especial, Ribata Kodesh Makshartan, uma vez que é algo especial do sacrifício, é mais vulnerável do que o normal, e se impurifica, e também tem o poder de transmitir a impureza, então deveremos responder uma pergunta de Reish Lakish. Reish Lakish perguntou, Sarit Shem Menachot, Monim Borishon Vejini, Oim Monim Borishon Vejini. Exatamente isso perguntou Reish Lakish. Algo que se impurifica por ser um sacrifício, se não fosse um sacrifício, não se impurificaria. Será que se impurifica e transmite a impureza também ou não? Então, o que pergunta Ravina é que se a gente já sabe que sim, por que Reish Lakish perguntou? Então responde, que é a Kamriga de Rabanan. Responde, quando Reish Lakish perguntou, a pergunta dele é que será que é pela Torá isso transmite a impureza. Me deu raita. Isso é uma dúvida. O que a gente disse antes é que pela lei rabínica transmite a impureza. Isso o Jaquim já sabe. O Jaquim sabe do que a gente sabe, do que a gente viu de antes. Que algo que se impurifica por ser um sacrifício transmite a impureza pela lei rabínica. O Jaquim te perguntou, será que também pela Torá? Isso tem diferença se algo se impurifica pela Torá ou só pela lei rabínica? Então, essa foi a pergunta de Reish Lakish. Começamos o nome Mishnah Matnit. Haomer Hare Alai Bimachvat Vevi Bimarcheshet. Bimarcheshet Vevi Bimachvat. Vimos já que temos dois tipos de Mincha Frita. Machvat e Marcheshet. Sujeito, ele prometeu trazer Minchat Machvat. Sacrifício de farinha que é colocado numa panela rasa. E é frito na panela rasa. Ele prometeu trazer Minchat Machvat. Ele colocou a farinha para se santificar na panela funda, na Marcheshet. Ou o contrário, ele prometeu Marcheshet e se santificou na Machvat. Mas Shevi, Vedechovato Loyatza. A gente diz o seguinte, ele prometeu trazer uma coisa e trouxe outra. Então ele não cumpriu a promessa dele. Mas ele trouxe um sacrifício de Minha. Trouxe uma outra coisa, em vez de Machvat trouxe Marcheshet ou vice-versa. É um sacrifício voluntário. O sacrifício é válido, mas ele não cumpriu a promessa dele, porque ele trouxe outra coisa. Zule avi bemachvat, vevi bemarcheshet, bemarcheshet vevi bemachvat, harezu psula. Mas, isso é só num caso que ele prometeu trazer minchat machvat e trouxe na marcheshet. Ou o contrário. Aí o sacrifício pode continuar. Mas se ele fala que está santificando essa farinha para ser minchat machvat, Ele santificou, colocou a farinha na marreshet, a farinha se invalida. Ele santificou de uma forma, verbalmente, e depois colocou num utensílio errado para que se santifique para o sacrifício. A minhá se invalida. Ao contrário, ele diz que isso vai ser minhá marreshet. E colocou na machvat, o sacrifício não pode acontecer. Ele designou a farinha de uma forma, verbalmente disse que essa farinha vai ser assim, não só que ele prometeu trazer, ele disse que essa farinha vai ser machvat, santificou na marreshet, a farinha se invalida. Homerare alai shnei esronot leavi bekli echad veavi beshnei keli. Um outro caso, ele prometeu trazer dois volumes de farinha num utensílio só, e depois dividiu em dois volumes, em dois utensílios. Então, ele prometeu trazer uma minhá com dois volumes, e trouxe duas menachot com cada uma um volume diferente. Então, ele tinha prometido uma coisa, trouxe outra. Ou bishnekelim vivibiklecha. Ou o contrário, ele prometeu trazer dois sacrifícios de minhá, cada uma com um issaron, um volume. E depois que ele santificou, ele colocou todos os dois volumes num utensílio só, uma minhá só. Mas chevivi, vidichavatoru yatsa. Ele não saiu da promessa dele, porque ele trouxe outra coisa. Prometeu duas menachot, trouxe uma, ou vice-versa. Mas o sacrifício pode continuar considerando-se como se ele trouxe isso de forma voluntária. Minhad nedava. Elu bekli echad vivi beshnekelim. Beshnekelim vivi bekli echad alelu psulim. Mas como a gente viu antes, ele fala, esses dois volumes vão ser para um sacrifício só de minhá. Ele santificou assim. Na hora quando ele foi colocar no utensílio para que se santifique para o sacrifício, ele colocou em dois. Dois sacrifícios de minhá separados. A farinha se invalida. Ele santificou verbalmente de uma forma e santificou no utensílio de outra. Então a farinha se invalida. Ou ao contrário, ele santificou a farinha verbalmente, que vai trazer em duas menachot, cada uma com um volume. Quando ele foi santificar no utensílio, ele colocou tudo num utensílio só, uma minhá só. A farinha se invalida. Fala mesmo mais. Hare alai shnei esronot leavi bekli echad. Voltando ao caso da promessa, o caso mais leve. Ele prometeu trazer dois volumes de farinha em um utensílio. Então é uma minhá com dois volumes. Veavi beshnei kelim. Na hora de trazer para o Beit HaMikdash, ele colocou cada volume num utensílio diferente. Então, ele mudou. Em vez de um sacrifício com dois volumes, ele vai sacrificar dois sacrifícios, cada um com um volume. Amru lo bekli echad adata. Corrigiram ele, falaram, você tinha prometido trazer em um utensílio só os dois volumes. Então, ikriva beshnei kelim psuri. Se ele diz mesmo assim, não tem problema, ele vai sacrificar assim, diferente, o sacrifício se invalida. Nesse caso, a gente não fala que ele teve a intenção de sacrificar como um sacrifício voluntário, porque ele não falou isso. Ele disse, mesmo assim, ele vai sacrificar diferente. Então, ele teve a intenção de sacrificar um sacrifício de forma diferente do que ele se comprometeu, o sacrifício se invalida. Mas se ele corrige a situação, ele percebe que ele errou e coloca num utensílio só, então essa santificação, agora corrigida, vai valer, porque a outra foi por engano. Tinha colocado por engano em dois utensílios, agora ele corrigiu, o sacrifício pode continuar, ele vai sair da obrigação. Ele prometeu trazer dois volumes em dois utensílios, em dois sacrifícios de minhá. Na hora de trazer para o Beit HaMikdash, ele colocou tudo num utensílio só. Amrulo beshnekelim adata. Falaram para ele, você prometeu diferente, trazer dois sacrifícios em dois utensílios. Tekrivá beshnekelim kshirim. Se ele corrigiu, colocou de volta nos dois utensílios, então ele corrigiu, vai valer e ele vai sair da sua obrigação. O que ele colocou antes foi por engano. Netanu lekli echad keshtei menachot shenitarvu. Se ele fala que vai sacrificar assim, colocou num utensílio só, então depende. Agora temos dois sacrifícios de minhá. Ele tinha santificado dois sacrifícios de minhá, cada utensílio com um volume, e ele colocou tudo num utensílio só. Então, a lei vai ser como menachot shenitarvu, que a gente viu anteriormente. A lei é, se o Kohen pode fazer a kmitzá de cada minhá por si só, é pegar um punhado de uma minhá só, um pé da outra minhá só, então tudo bem. Isso pode ser sacrificado. Mas se a farinha se misturou, o Kohen não tem como pegar a farinha só de uma minhá, porque tudo está misturado. Então, essa farinha assim é invalida. Não é permitido pegar um punhado de farinha de dois sacrifícios de minhá diferentes. Falando na Betzricha. A maior pergunta já responde. Por que a Mishnah tem que dizer a mesma lei nos dois casos? Minhá e Marcheshet, Machvat e Marcheshet e dois utensílios e um utensílio. Os conceitos são os mesmos. Por que a gente já tem que falar esses dois casos? Não é necessário. Se a Mishnah só tivesse dito no primeiro caso, Machvat e Marcheshet, ele prometeu de uma forma, trouxe de outra. Panela rasa, trouxe em panela funda, vice-versa. Então ele vai falar, nesse caso, ele não saiu da promessa dele, porque ele trouxe algo diferente. Trouxe num utensílio diferente. O que é frito em panela rasa sai diferente do que é frito em panela funda. Então, por isso ele não cumpriu com a obrigação dele. A valanha de idi vidi mahmat, vidi vidi marcheshet, ema edenidru na meyatsa. Mas eu poderia pensar errado. Se a gente não tivesse dito o caso de dois utensílios e um utensílio, eu poderia falar, na prática ele trouxe no utensílio certo. Ele prometeu mahmat, trouxe em dois utensílios desse, ou marcheshet. E dois utensílios de marcheshet. Na prática, ele trouxe na mesma espécie de utensílio que ele prometeu. Então, eu poderia pensar que ele saiu da obrigação da promessa dele, mesmo que, em vez de trazer uma minhá com dois volumes, ele trouxe duas, cada uma com um volume, ou vice-versa. Assim que eu poderia pensar. Falar Mishnah aqui, não. Ele prometeu uma minhá, trouxe duas, não saiu da promessa dele. Ou o contrário. Se a Mishnah só tivesse dito o segundo caso, de um utensílio e dois, uma minhá e duas, poderia falar, nesse caso ele não cumpriu com a promessa dele, porque ele prometeu uma minhá com dois volumes, trouxe duas com cada uma um volume, ou ao contrário. Ele trouxe algo diferente. Então eu poderia pensar errado. Se a Mishnah não tivesse dito o caso de Machvat e Marcheshet, poderia falar, ele prometeu trazer uma minhá, Machvat, trouxe Marcheshet, então isso é um detalhe. Poderia pensar que é um detalhe trivial e não compromete a promessa dele. E ele saiu da obrigação da promessa. Poderia pensar que a gente não dá bola para isso de panela rasa, panela funda. Ele trouxe uma minhá, ele prometeu uma minhá. Poderia pensar que ele saiu da promessa dele. Cumpriu. Fala Mishnah que não. Ele prometeu uma coisa, um tipo, tem que trazer esse tipo. Trouxe de outro tipo, não valeu. Então, por isso a Mishnah tem que mencionar esses dois casos. Tanto Rabbanan fala a Braita, que traz uma opinião que discute com a Mishnah. Mas vive nidroloiatza. Tá legal, vai com a nossa Mishnah, como a gente acabou de ouvir. Rebbe Shimon omer af yedinidro na miyatza. Rebbe Shimon discute. Rebbe Shimon diz, a pessoa prometeu trazer minhad machbat, por exemplo. Ele pegou a farinha e colocou na marcheshet, na panela funda. Fala Rebbe Shimon, o sacrifício vai valer e ele vai cumprir com a promessa dele. Porque diz Rebbe Shimon, diferente do que a gente viu, o que classifica a minhá não é o que ele disse antes. É em qual utensílio ele colocou a farinha para que se santifique para o sacrifício. Ele colocou agora na minhá de Marcheshet, então isso é minhá de Marcheshet. Não damos bola para o que ele disse antes. O que, que predomina é em qual utensílio ele colocou agora para santificar para o sacrifício. Então fala, Rabbi Shimon, ele saiu da obrigação da promessa dele também. Mesmo que ele na hora da promessa ele falou Machvat, isso não define nada, fala Rabbi Shimon. O que define é como ele santificou a farinha. Então, se ele santificou a farinha na Marcheshet, então, é como se ele tivesse prometido agora trazer Marcheshet. Então, ele saiu da promessa dele. Zul Aviv Machvat. Então, a Mishnah disse, diferente de Rabbi Shimon, como a gente viu, a pessoa falou, essa farinha vai ser para Machvat. E ele sacrificou com Marcheshet. O sacrifício é inválido. Mesmo que ele coloque na Marcheshet, isso não pode ser sacrificado. Não deve atar, é louco e tchum, clicharet. A Breta não fala assim, aparentemente. A Breta diz que essa Marcheshet não tem nenhum efeito sobre a farinha. Porque ele tinha santificado isso para ser da panela rasa, colocou na panela funda. Parece da Breta que isso não tem nenhum efeito. E a Mishnah fala que sim, que a farinha sim invalidou. Amar Abai, lo kichum li karev, val kichum li pasel. Fala Abai, não foi isso que disse a Breta. A Breta não falou que não tem nenhum efeito. Falou que o Amar Heshet não santifica essa farinha para ser sacrificada. Porque é um utensílio errado. Mas a Samarhet santifica a farinha parcialmente para que se invalide. Na prática, ele colocou num utensílio sagrado errado, a Samarhet tem esse efeito de invalidar, mas não de santificar para ser sacrificado. Vamos lá, fala bem. Lo shanu ela shekvan beshat neder, aval beshat afrasha lo. Diz a Bai. Quando a gente fala que a farinha se invalida, é quando a pessoa prometeu, falou, ele disse, essa farinha vai ser marvat. E ele colocou na marrech, nesse caso a farinha se invalida. Mas se ele disse, essa farinha vai ser para minha, essa foi a designação, sem especificar nada. Depois ele pega a farinha e diz, isso vai ser para marvat. Isso não tem nenhum efeito. Não demos bola para o que ele disse na hora que ele pegou a farinha. Demos bola para o que ele disse quando ele designou a farinha. Designou para ser minha, não especificou nada. Se ele colocou na marrechet, o sacrifício pode continuar. Kasher nadarta velo kasher ifrashta. Porque fala o pasuk, demos bola para kasher nadarta, quando ele prometeu, quando ele designou. Ele designou essa farinha para ser minha, não especificou nada. Depois ele pegou a farinha e disse que vai ser para a panela rasa. Não damos bola para isso. Ele colocou na panela funda, a farinha é válida, pode continuar. Itmarnani, como foi ensinado também, Amar Abiyaha Barbhanina, Amar Abiyasi, Amar Abiyuhanan. Falam os sábios em nome de Abiyuhanan. Lo Shan Noel Shekvan Beshat Neder, Aval Beshat Afrasha, Lo Kashan Adarta, Lo Kashan Ifrasha. Exatamente isso falou Abiyuhanan, do Pasuk. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam, vamos ver duas novas Mishnayot. Vamos ver o que acontece se a pessoa se compromete a sacrificar um sacrifício de Sevar no Beit HaMikdash. O que se faz? Não existe um sacrifício voluntário de Sevar. Não sei isso com muito mais, né, pessoal? Baruch Adonai Olam, Amen, Ve Amen.